Durante a Quarta Guerra do Sol, minha mãe foi abençoada com 9 filhos. Um acontecimento raro para a época, mas algo terrível aconteceu. Minha mãe foi assassinada diante daquele caos. Eu fui o único que sentiu as suas dores. Eu estava furioso. Foi então que eu vi pela primeira vez o rosto daquele que eu jamais esquecerei, com a mesma faca que ele matou minha mãe. Ele arrancou meu olho. Mesmo com a vista embaçada, eu ainda tinha uma chance de matá-lo. Todos os meus irmãos foram sequestrados. E eu não consegui fazer nada. Aquele era o meu fim. Eu nunca imaginei que seria salvo por uma criatura que me considerava um delicioso almoço. Seu nome era Rei. Depois de passar por vários desafios e sobreviver a inúmeras batalhas, eu me tornei...
Fala galera, bem-vindos ao Fatal Error Nerd. Estava com saudades? O Álvaro tomou meu lugar por um tempo aí enquanto eu estava ocupado, mas eu estou de volta. Pra quem não sabe, eu sou o Vinícius Vitória, né? E o meu filho tá falando de fundo. O meu filho Dante. Os ouvintes que já ouvem a gente frequentemente já sabem da história. Mas hoje, pessoal, hoje a gente vai falar de cachorros que vão fatiar os caras maldosos, cara. Se você, então, é daquele cara cruel, que eu espero que não seja nenhum ouvinte, que maltrata cachorros, então hoje vocês vão conhecer o Samurai Dog, cara. E a gente vai falar com as pessoas que estão trazendo esse projeto aí pra luz do dia, né? Uma obra brasileira. Então convido vocês a conhecerem o Santos e o Chris. Fala aí, pessoal, beleza?
Opa, tudo bom?
Tudo bem? Fala aí.
Opa, se apresenta aí, gente.
Não se acanhe, não. Pode abrir a geladeira.
Não se acanhe. Pode falar. Hoje o espaço é de vocês.
É depois, cara. Eu sou o Chris Tertz, muito obrigado aí pelo convite, estou muito empolgado para falar com vocês aqui hoje.
Oh, isso aí, e o Santos, né?
Eu sou o Santos e também estou muito empolgado.
Bom, a gente hoje vai falar de um projeto que é Brazuca, projeto de uma HQ. Eles vão explicar logo depois da vinheta. Não deixa de acompanhar esse podcast não, porque essa obra tá empolgante, vamos lá.
Samurai Dog.
Você está ouvindo Fatal Error Nerd.
Samurai Dog. Samurai Dog, eu, antes, em off aqui, eu comentei com os dois idealizadores aqui que, por um acaso, esse trailer chegou no perfil do Fatal Error Nerd e na hora eu entrei em contato com eles lá no Instagram mesmo e falei, cara, genial, velho, genial. E eu queria saber de vocês como começou esse projeto do Samurai Dog.
Cara, então, a gente já montou essa parceria já faz um tempo, né? Eu e o Santos no mundo dos quadrinhos. A gente tem uma obra antes do Samurai Dog chamada Blackout, que a gente fez junto, que é uma trilogia. E no meio desse processo, como eu falo lá no vídeo de apresentação lá nossa do trailer... É, o Samurai Dog foi literalmente um sonho, assim, sabe? Tipo, eu acordei, sonhei e falei, meu, eu preciso contar isso pro Santos que eu acho que ele vai pirar. Daí eu cheguei lá no estúdio, ele tava desenhando ainda, contei um pouco a história, assim, mais ou menos o que imaginava. O cara já na primeira rascunho já fez um cachorro muito da hora aí e a gente começou a falar, meu, isso aqui pode dar certo. E aí começamos a desenvolver, a criar concept, a pensar melhor nessa, no arco da história e tudo mais, assim, sabe?
É que tá parecendo igualzinho o vídeo.
Igualzinho.
Mas não tem muito o que mudar. A gente não está mentindo no vídeo, tá? Já vou avisando. A gente ainda não terminou o terceiro volume, né? Que fecha a trilogia do Blackout. Pra galera que não conhece, então o primeiro livro é um livro de capa branca, o segundo é um livro de capa vermelha e o último é o Blackout capa preta. E esse sai, se der certo, no final de 2021. E aí a gente ainda tá trabalhando nele. E aí, quando o Chris com a ideia, a gente ainda tava no meio do processo do volume 2, e aí o Chris veio com a ideia do Samurai Dog. Nossa, muito louco. É que assim, se você der muita corda pro Chris, ele vai ter umas 200 ideias, sabe? Você tem que filtrar um pouco, senão assim, isso aí não dá.
Por favor, cara, continue tendo ideias.
Ó, desse ano pra cá, a gente já teve pelo menos umas 5, né?
Olha aí. Então já vem mais quadrinho por aí, então.
Caramba, olha aí, cara. Daqui a pouco vocês vão se tornar grandes quadrinistas do Brasil, hein?
Pô, cara, tem surgido umas propostas interessantes aí lá pra fora, que eu não posso falar agora, mas...
Olha, que maneiro!
Rolar ia ser bem, bem interessante pra gente, assim, né? Porque muitas pessoas acham que o meio do quadrinho aí, de fato, é um meio muito difícil, né? Assim, tipo, a gente vê até pela Comic Con lá, os artistas, né? A gente é amigo de vários artistas que também estão aí na luta, digamos assim. Mas que uma vez que você faz esse projeto igual a gente fez o Samurai Dog, que, sei lá, a gente acredita, sabe? Que a gente fala, meu, isso aqui é um negócio que a gente... Que isso eu acho que é o lance que eu e o Santos sempre pensou muito. A gente fez também o Samurai Dog muito de algo que a gente queria ver também, sabe? Não foi só assim, ah, vamos fazer porque isso aqui dá dinheiro, isso aqui... Tipo, não, a gente queria fazer... Um negócio que a gente fala, meu, eu sinto falta de ver isso, sabe? Que leva uma coisa de porradaria, uma história de vingança. E aí a gente foi fazendo meio que no começo pra nós, assim. E aí a gente foi vendo que as pessoas também foram gostando, sabe?
Pô, legal, legal, cara. E, assim, a ideia do Blackout, vocês lançaram também no Catarse e também deu certo, né?
Sim, o Blackout a gente fez o volume 1 sem o Catarse. A gente fez no risco mesmo. E aí o 2 a gente decidiu fazer o Catarse, né?
Entendi. E foi um sucesso, assim, igual o Samurai Dog, cara, porque eu vi que é um fenômeno, né, ali no Catarse.
Não, não é, não foi, nem se compara com o Samurai Dog, embora o Samurai Dog ainda não saiu, né? Então, esse é o detalhe. Mas, assim, a gente sentiu que a gente tinha, no Blackout, é porque o Blackout começou um webcomic, ele não era um quadrinho impresso, ele é um quadrinho na internet, tá no Tapas, inclusive os dois primeiros capítulos tá disponível de graça no Tapas. Qualquer um pode ir lá. Acho que é Blackout HQ, se não me engano, se você colocar no Tapas, já acha.
Deixa o link aqui na descrição.
E aí, a gente viu que tava tendo bastante acesso, porque a gente teve, acho que na época, uns 20 mil curtidas na página lá do Blackout, e a gente falou, puxa, isso aqui tá bem legal. E gente falando, pô, por que vocês não fazem um impresso disso? A gente falou, pô, isso aí é uma boa ideia, vamos fazer um impresso disso. E aí... A gente resolveu fazer a coletânea, pegar todos os capítulos, né, os três primeiros capítulos, e formar o primeiro livro. E daí que a gente foi pra Comic Con, a gente fez Na Raça, que nem o Chris tinha comentado, um livro a gente mesmo tirou do nosso bolso, e é um livro caro, porque é colorido, o miolo é coxê, então é um livro bem caro. Nossa. Fizemos uma quantidade pouca, a gente fez uns 500, 600 livros, e vendemos em 2 dias na Comic Con.
Caramba! Que maneiro.
Aí a gente foi vendendo mais, foi fazendo mais, só que a gente sempre, com o volume 1 do Blackout, a gente sempre sangra, assim, porque ele acaba rápido, né, porque a galera não conhece aí, já quer comprar o volume 1, e a gente não consegue fazer uma quantidade muito grande desse primeiro volume. E aí a gente falou, pô, vamos fazer o 2. Aí no 2, quando a gente fez o 2, a gente resolveu fazer o Catarse para ajudar no financiamento, aliviar um pouco esse dinheiro que a gente tem que desembolsar de uma vez só, né. E aí começou no 2, aí a gente fez a campanha foi bem, a gente atingiu as metas, mas nem se compara com o Samurai Dog.
Eu senti uma referência de Tartarugas Ninjas logo de cara, tá? Mas como é que surgiu, talvez não tenha sido, vamos dizer, a inspiração... a referência, né, do Samurai Dog. Mas, cara, e aquela animação... Me fez viajar, assim, eu falei, meu Deus, cara, isso seria genial, né? Olha, eu falei, cara, conta aí um pouquinho aí, gente, os ouvintes que ainda não conheceram.
Tem um lance que foi bem engraçado, assim, porque no Blackout, A gente trabalhou muito o lance do realismo fantástico, assim, sabe? Ele é uma história de humanos, de certa forma, né? São dois irmãos, e que aí começa a acontecer coisas estranhas no meio do caminho. Só que a gente sempre ficou discutindo, falando, meu, mas a gente queria fazer um negócio, sei lá, que tivesse superpoder maior, sabe? Criar um mundo, criar, tipo, literalmente fazer um Dragon Ball, um Naruto, um Zelda, sabe? Que tem seu próprio universo, sim, de certa forma, né? E aí a gente começou a pensar nessas ideias. E aí tem até um... Na época eu tinha visto até também uma animação que é bem legal. Depois procura aí, que se chama Super Turbo Atomic Ninja Rabbits. Que é tipo... Que eles também têm uma coisa meio baseada nos Tartarugas Ninja, de certa forma, assim. Que também são animais, guerreiros, né? Meio Thundercats, de certa forma. E caramba, a gente... Cara, a gente precisa fazer isso, sabe? Acho que... Tem espaço, né? Acho que falta isso, assim, né? Falta um desenho, de fato, né? Samurai Dog sempre foi pensado pra ser, de fato, um desenho. Nunca uma coisa... Um filme live action, por exemplo, de certa forma, sabe?
Que eu já falei que a minha primeira impressão que eu comentei com você já foi uma direta referência a Cowboy Bebop, né? Foi direto ali. Eu achei muito parecido. A estética ficou muito legal.
Eu e o Chris tem... É legal o nosso processo de criação, porque o Chris... cria a ideia, né, o conceito, e aí, mas eu tenho liberdade para também criar muita coisa, e quando eu estou desenhando, ele também tem liberdade para criar muita coisa no desenho também. Uhum. Então a gente mistura muito esse processo. Como o Chris filma, né, então o Chris também é muito cinematográfico, é muito visão. Então, enquadramento, visão, como a câmera se move, tudo isso o Chris ajuda bastante na hora da criação do desenho, da narrativa principalmente. Mas a gente mistura muito, então eu falo pro Chris, poxa, isso daqui seria muito legal, uma referência disso ou daquilo, mostro pra ele, então a gente vai misturando muita coisa assim que a gente gosta, mas a referência de Cowboy Bebop tá, Samurai Champloo tá também, Samurai está, o Chris pode falar mais referência aí que tá também.
Inclusive, eu tenho um negócio que acho até engraçado às vezes, porque assim, por mais que eu trabalhe mais pro cinema, né, vindo do cinema e o Santos vem do quadrinhos, às vezes eu venho com umas referências de quadrinho e ele fala assim, não, mas traz aquele bagulho que você filmou lá, sabe? Tipo, ele puxa a coisa do cinema pro quadrinho e às vezes eu falo, puta, pode crer, né? A gente podia usar isso aqui, sabe? Porque ele sabe que tem várias possibilidades, né? Sei lá, a tecnologia vai mudando, tá tendo vários efeitos, tipo, sei lá, igual a gente tava discutindo recentemente aí no primeiro volume de fazer um negócio meio de flash forward, sabe? Das coisas... terem um começo, aí de repente tudo volta igual rebobinando uma fita, sabe? Então assim, tem vários elementos que a gente queria trazer, que tem em filmes que você não se vê tanto no quadrinho, sabe? Então acho que isso é muito legal, assim. E sobre o Samurai Champloo, acho que, cara, principalmente o lance da trilha foi a nossa principal referência, né? Porque eles conseguiram misturar muito essa coisa do hip hop com cenas de ação. E a gente quis trazer um pouco disso, assim, também, né? Tanto que, até na live que eu fiz com a JBC, lá eu comentei isso, que teve uns comentários das pessoas no YouTube falando, pô, podia ter botado um metal aí nessa cena de ação, pra adrenalina. Mas era exatamente isso que a gente não queria fazer, sabe? A gente não queria fazer um bagulho metal, rock, porque eu acho que
clichê,
isso...
Né?
Ficou meio clichê, sabe? E pra mim, quando eu vi o Samurai Champloo, foi isso, foi tipo, caralho, os caras conseguiram fazer linguagem, sabe? Eu acho que isso que é o barato, assim, né? Marca, né? Acho que o Samurai Champloo marca, né?
Sim. Pô, cara, eu honestamente, eu fiquei empolgadíssimo com o trailer. Eu realmente fiquei, assim... Porque, vamos ser sinceros, né? Como ninguém nunca pensou nisso, né? Se tem uma tartaruga que virou ninja, por que não um cachorro que virou um samurai, né? Caramba, gente.
Tem um amigo meu que falou assim... Pô, um cachorro e um samurai não tem como não dar certo.
É verdade. E a animação é dramática, cara. Logo no começo, o cara lá matando a mãe do Samurai Dog, né? Eu fiquei, pô, é bem dramático, assim. Puxa, aquela questão mais triste, né? Aquela questão mais coração, né? Conta um pouquinho da história aí, da história do Samurai Dog aí pro pessoal.
Cara, não, isso é engraçado você falar, tanto que quando a gente tava... A gente tinha montado um esqueleto, assim, de como seria o trailer, né? Tudo com rascunho, ainda não era finalizado. Eu tinha mandado pro Lucas Araújo, que é o trilheiro, né? Que fez a trilha do trailer. E aí foi muito engraçado. A primeira coisa que ele falou foi essa, foi tipo, nossa, que dramático, né, cara? Que mal, assim. E a gente já nem tava, sabe? A gente já nem tava mais na narrativa. Eu só tava pensando na trilha. Eu falei, nossa, pode crer, ele comentou um negócio que eu achei mal curioso, sabe? Até tinha sentido que é dramático. Mas, bom, pra quem não viu, a história é basicamente desse nosso personagem Dog, que quando criança, a mãe dele foi assassinada. E os irmãos dele foram sequestrados por um homem misterioso, que eu não posso dizer quem é ainda, você tem que ler. Só que ele sobrevive, né? Ele perde o olho, ele, nessa briga com esse homem, ele acaba perdendo o olho, acaba tomando um tiro e é dado como morto. Só que um pássaro, um meio urubu, resolve resgatá-lo, porque, sei lá, ele era uma comida dele ali, né? Tipo, na hora ali na neve, no frio. Ele ia comer, mas quando ele ficou com dó daquele cachorro, ele decidiu abraçar a causa. E aí eles partem juntos nessa jornada de vingança, digamos assim, sabe? Essa seria a premissa da nossa história.
Caraca, cara. É realmente maravilhoso, assim. É. Só a introdução, assim, já é empolgante. E como é que vocês montaram o projeto? O pessoal já conhecia vocês pelo Blackout. Mas quando é que deu um boom, assim, no projeto de vocês?
Olha, vou te falar, assim, eu e o Chris, a gente estava se baseando no Blackout, que era o projeto anterior nosso no Catarse. E aí a gente arrecadou 12 mil e alguma coisa, quase 13
já
mil.
É um bom número. Uhum.
É um bom número, exatamente, é um bom número. E aí a gente ficou pensando, poxa, quanto que a gente vai arrecadar? Ah, vamos pedir 7, que seria para pagar os custos mais básicos, para ter uma quantidade bem pouca de livro. E, se possível, a gente vai ficar muito feliz se a gente chegar a 14, que seria um pouco a mais do que foi o Blackout. Uhum. E aí a gente conseguiu 13 no primeiro dia. No primeiro dia. Abri uma campanha 13 mil. E aí foi batendo a meta. Tanto que, assim, a gente tinha colocado umas metas. Por exemplo, a gente colocou 3 espadas, elas são reais, já vou avisando pra galera, elas são reais mesmo. A gente colocou 3 espadas. A gente falou, uma vai ser pra alguém, se aparecer, uma é pra mim e outra é pro Chris. As 3 espadas, ele tudo, assim, deu tudo muito rápido.
Cara, que triste essa história da espada, tá? Eu fiquei triste quando eu vi. Muito triste. Só tinha 3, eu falei, ah, não acredito.
Tem chance de um sorteio, vai ter um sorteio de uma quarta espada pra galera.
Mas do jeito que eu sou azarado, eu vou passar longe de conseguir ganhar.
Mas a gente sentia da campanha forte, assim, foi já no segundo, terceiro dia que começou, porque uma coisa que a gente, mais difícil no começo, assim, de um projeto é divulgar o projeto pra galera. Uhum, então, traz para o maior número de pessoas. É, e aí a gente começou a divulgar, só que de repente, no segundo ou terceiro dia, as pessoas começaram a divulgar. Você marcava outra pessoa, que outra pessoa marcava outra pessoa, e começou a ficar marcando uma pessoa, falando, nossa, olha isso. Aí o vídeo demorou um pouquinho, assim, pra começar as pessoas verem o vídeo, né? Demorou um dia, 2 dias, nos anos de campanha, que aí a galera começou a ver o vídeo também começou a viralizar. Então, acho que tudo isso foi uma soma, assim. Aí a gente, no quinto dia, a gente ia falando, nossa, a gente já bateu todas as metas que a gente podia, já... Acabou até as metas estendidas que a gente faz. Aí temos que criar metas estendidas 2 agora.
Caraca.
Mas vale ressaltar também que eu acho que muito do que foi essa, né, digamos, entre aspas, sucesso da campanha foi, de fato, acho que a construção que vem lá do Blackout, assim. Porque muitos amigos da área, assim mesmo, começou a ajudar desde o... Central do HQ brasileira, sabe? Uma galera que tem nos acompanhado, que, tipo, sempre gostou, né, de alguma forma do nosso projeto. Na hora que a gente lançou essa campanha, os caras já eram os primeiros da fila, assim, do ingresso, sabe? Eles já estavam lá, não, vamos ajudar esses caras, sabe? Então, acho que isso também impulsionou, de certa forma, essa campanha a ser mais forte, sabe?
Caramba, cara. E vocês já lançaram com a animação? Foi vocês mesmos que criaram a animação?
Sim.
Caraca, cara. Olha que foda, cara. Parabéns, hein, cara. Eu queria ver isso numa série animada agora.
Vou te falar que eu também, viu?
Gente, quando eu vi a animação, eu falei, caramba, que coisa maravilhosa. É engraçado que a gente falou isso em off, mas é interessante trazer que eles lançaram primeiro a animação no YouTube e depois alguém botou essa animação no Instagram, né?
Foi exatamente isso. Foi, se não me engano, a HQ Brasileiras. Eles colocaram no IGTV. Aí quando eu vi, o negócio tava bombando lá. Eu falei, meu, o cara colocou numa qualidade fenomenal antes da gente. A gente acabou até pedindo pra ele, falou, oh, manda pra mim por e-mail isso aí, cara, tá mó bom isso
aí. Ah, mas o negócio é muito bem feito, cara, então, parabéns pra vocês de verdade, que o negócio é... A qualidade da animação, digo, o conteúdo, né, tá muito bem feito, cara.
É porque vocês dissem, acho que foi o Chris que tem experiência em cinema, né?
Sim, mas assim, por mais que eu tenha, de certa forma, experiência em cinema, de filmagem, eu nunca fiz animação. Quem fez o grosso aí, quem ralou mesmo é o Santos, que ficou lá fazendo quadro a quadro do negócio, aprendendo software de animação, né? Acho que até ele pode falar até melhor dessa experiência, que ele é do quadrinho e não animador, né?
Peraí, é a primeira animação dele? É a sua primeira animação, Santos?
Não, primeirona não. Primeirona não.
Sim. Eu falo, meu, você é um gênio.
Imagina, né? Nasci agora, já fiz aquela animação. Eu tinha feito uma animação com o Chris também, a gente tinha feito um piloto pra tentativa de vender no mercado, né? Pra Cartoon, algum canal assim específico, não era, mas tava tentando fazer um projeto, a gente fez uma animaçãozinha curta, curtinha, chamado Pix, mas não tem nada a ver com isso que vocês vão ver, é diferente, é um cartunzinho, assim. Uhum. E, então, a minha primeira experiência com animação foi essa. Mas nesse, a gente não tava fazendo uma coisa meio quadro a quadro, como os animes são mesmo. Então, esse a gente já fez, eu fiz pensando mais como um anime é feito. Então, o mesmo processo, a mesma quantidade de quadros, a mesma coisa. A gente tentou fazer seguindo como se fosse um anime. É uma homenagem, não deixa de ser uma homenagem, de certa forma, aos animes que a gente curte também. Então, tem algumas referenciazinhas que foi colocada lá no meio do anime também, que a galera, para prestar atenção, vai perceber também.
É, o Álvaro mesmo já pescou do Cowboy Bebop, né?
Sim. Tem mais algumas lá, mas vamos deixar pra estragar a surpresa.
Um cara que a gente gosta muito é aquele que fez, não sei se vocês conhecem, o Sword of Stranger. É um filme, um anime, um filme que tem, sei lá, umas cenas de ação muito fenomenais, assim, sabe? A gente foi ele pra nós, eu esqueci o nome do animador, você lembra o nome do animador, Santos?
Lembra agora? Nossa, agora não.
Ele é tipo, sei lá, o cara que você olha assim e fala, meu, tudo que esse cara põe a mão é gênio, assim, sabe?
Caramba, cara. É por isso que eu falo, as pessoas idolatram demais, assim, a animação americana, a animação japonesa, mas a gente às vezes esquece de ver como a gente tem pessoas talentosas brasileiras também, né? Vocês aí, cara, estão de parabéns, porque essa animação me fez comprar a ideia. Eu falei, putz, é isso, cara.
Samurai Dog.
Cara, vocês têm tantas possibilidades de trabalhar com essa franquia aí, cara, que provavelmente você já deve estar recebendo propostas aí de fazer coisas a mais aí com o Samurai Dog, né? Inclusive, hoje eu vi um modelo de action figure, né, do Samurai Dog, que eu fiquei babando, velho.
Ô, louco, já tem, já? Eu quero.
Sim, dá uma olhada lá no Instagram deles que eles postaram.
Já quero.
Então, tem algumas coisas aí rolando já, tem... bastante coisa nos bastidores aí, que a gente ainda não é concreto, mas a gente tá negociando outras coisas além do quadrinho. É que assim, a ideia da animação, eu e o Chris, a gente também queria muito aquela sensação que você tem quando você vê um mangá, você tá lendo um mangá, e aí você descobre que tem um anime, e puxa, como que seria isso num anime, sabe? A gente sempre ficou pensando, como a gente pensou muito já o Samurai Dog como uma animação também, a gente pensou, puta, vamos fazer o quadrinho, mas... como seria o Samurai Dog vivo, animado, sabe? E aí que a gente resolveu fazer um trailer animado, meio que a gente não consegue fazer uma série, né? Não tem esse dinheiro todo pra fazer uma série gigante do Samurai Dog, mas a gente conseguiria fazer um teaserzinho, um gostinho, assim, uma pitadinha do que poderia ser.
Um aperitivo, né?
É, eu agradeço muito o Samurai Dog tá indo bem, porque assim, desde o começo da primeira ideia, pra mim eu sempre quis fazer 10 volumes. Só que escrever, de certa forma, e ter ideias é mais fácil do que executar, né?
Sim, eu sei.
O Santos ia se ferrar mais, então se o negócio tá dando certo, eu só tive, yes, agora o Santos vai comprar essa ideia de fato, vamos fazer 10 volumes, tá ligado?
Observação, ele fala 10 temporadas. 10 temporadas significa 20 livros, tá? Já... 20 livros, como o primeiro.
Exatamente.
Às vezes quando você... É claro que eu não tô falando de vocês, né? Às vezes quando a gente estica demais a história, acaba às vezes deixando um pouco a qualidade de lado, né? Eu digo isso pro Dragon Ball, por exemplo, assim, né? Porque hoje em dia história você esquece, cara. A história ali é o arroz e feijão deles, né? É sempre alguém mais poderoso que aparece e é isso.
Cara, mas Dragon Ball é sempre isso, o Shoujo é sempre isso, né, cara? É esse negócio de sempre vai aparecer o cara mais forte.
Pô, e Tartarugas Ninjas ainda tá vivo até hoje, né?
Mas aí eles renovando, né?
Essa é uma cilada que eu acho que, particularmente, eu não sei se posso falar pelo Santos, não queria cair, sabe? Assim, pra mim, história fechada, eu queria ser na linha do Breaking Bad, assim, sabe? Tipo, acabou, sabe? Não tem mais pra onde ir, vai estragar, sabe? Eu prefiro terminar uma história muito bem feita do que ficar indo e enrolando. É que esses caras devem ter proposta de milhões, né? Então, difícil parar também, né?
E vocês já têm, pelo menos a ideia do começo, meio e fim, já tem terminado, já?
Já.
Sim, aí, sim.
Então aí é bom, né? Que é bom que não tem enrolação depois.
Quando ele contou que ele tinha 10 temporadas, eu falei, 10 temporadas? 10 temporadas, pra vocês entenderem, significa 10 anos, pelo menos, de produção. 10 anos.
Caramba!
10 anos, Cris? Você tá certo disso? Você tá certo? Ele falou assim, aí ele foi contando a história, eu falei, realmente vai ser 10 anos de produção.
Como é um personagem assim, né? É, igual, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui, o do o Lobo Solitário, por exemplo, ali, né? Ele tem vários, entre aspas, contos, né? Que vocês também podem explorar dessa forma, sempre tentando amarrar com a história, né? É claro que eu tô dizendo como um total leigo, né? Eu não sou um cara que tem experiência com roteiro. Então, dá pra vocês explorarem outras coisas, inclusive outras mídias como um game, por exemplo. De repente, eu não sei se o futuro da franquia vai ser essa, mas de repente até em games dá pra vocês explorarem, né? Ainda mais que a gente tá bem carente de games bons, assim, brasileiros. Assim, tem muitos games bons, mas também carente de ideias boas, né?
Sim, cara, sim. Ah, game é um negócio que eu queria muito ver, sei lá, o Samurai Dog num videogame, eu ia pirar, assim, sinceramente. Né?
Você falou do videogame, o Chris ama, não tem como, o Chris adora. É mais do que o mesmo, assim, marcar.
Você já pensou no game já, ô Cris?
Cara, não, tanto que às vezes eu brinco aí com os pixel art aí, né, posta lá na página lá, o Santos me ajuda corrigindo e tal, porque eu sempre visualizei o Samurai Dog nessas outras mídias, né, igual a gente comentou, eu queria fazer uma animação, um quadrinho, acho assim, o quadrinho é o nosso carro-chefe, no sentido de ali que vai estar a história, né? Tá a essência. É igual o mangá, sabe? Ali tá o coração da coisa, né? O que vier daquilo, se vier um jogo, se vier uma animação, cara, é só mais alegria ainda, assim, sabe?
É, isso pode ser um futuro, né? Pode ser um braço aí. Ó, porque, vou dar um exemplo. Tempo atrás, o pessoal da Tormenta conseguiu um catarse aí de quase 2 milhões de reais. Foi isso, Álvaro? É isso mesmo, né?
Foi recorde, né? Foi o recorde de catarse mais rápido, né, que eles conseguiram alcançar, né?
É,
foi sim.
Foi muito grande, cara. Foi algo assim que eu fiquei, meu Deus, cara. Foi um negócio que se tornou gigantesco. E eu não me surpreenderia se vocês falassem assim, ó, a gente vai lançar um projeto aqui pra um jogo. Ainda mais pela aceitação já da animação, imagina vocês brincarem com uma ideia de game, gente, mas assim, eu tô falando pra um cara que já se tornou fã do trabalho, né?
Agora é que vem qualquer coisa, né? Camiseta, qualquer coisa.
Camiseta, olha aí, ó.
Camiseta, por favor, né? Já estamos esperando.
A única questão que eu vejo, assim, até... Porque, assim, no quadrinho, acho que fica muito na mão mim e do Santos de realizar. Uhum. Game, como, sei lá, eu não entendo de programação, né? Essas coisas, precisa muito confiar em terceiros, sabe?
Sim, isso é um problema.
Isso, pra mim, que eu precisava, né? Acho que tanto eu quanto vocês entender, né? Ver a vontade da pessoa, se ela também vê esse produto como a gente vê, né? Tipo, acho que essa seria só a única... tentar acertar ali pra poder, de fato, funcionar, sabe? Porque às vezes depende muito mais do cara do que da gente, né?
Exato, É. Ainda mais que, vamos dizer, vamos falar a verdade, vocês que são produtores independentes sabem que o nosso país não é fácil de criar conteúdo, né? Principalmente quadrinho, games, essas coisas.
Sim, é verdade. Assim, o quadrinho, eu faço quadrinho, nossa, desde que eu tinha uns 14 anos de idade, mais ou menos. Eu tô com 34 agora, pra vocês terem uma ideia.
Caramba.
Mas mudou muito. O cenário de quadrinho no Brasil hoje não é o mesmo cenário há 10 anos, há 15 anos atrás.
Mas assim, você acha que é mais fácil ou é mais difícil?
Eu acho que a Comic Con trouxe um pouco disso, mas os próprios filmes de super-herói, a gente poderia ficar um podcast inteiro falando sobre esse assunto.
Sim.
Mas o quadrinho hoje, o quadrinho independente e o quadrinho autoral brasileiro hoje é outro nível do que era 10, 15 anos atrás. Não tem nem comparação. E hoje tem gente que é lá da Marvel, lá da DC, que estão fazendo seus próprios quadrinhos também. Um deles é o próprio Mike Deodato, né, que resolveu agora fazer seu próprio quadrinho e tudo. Uhum. E todos eles estão começando a fazer isso também. É fazer seus próprios quadrinhos autorais, que esse é o sonho. Na realidade, a maioria dos caras que estão desenhando lá em cima, o sonho deles é desenhar o seu próprio quadrinho. O problema é que é difícil você conseguir espaço e fazer com que as pessoas conheçam esse trabalho. E se o trabalho é bom também, né? Não adianta também ficar falando se o trabalho não for bom.
É, tem isso também. É porque eu acho que hoje, se a gente quer ver originalidade, a gente tem que pegar os quadrinhos independentes, né? Essa é a impressão que eu tenho.
Uhum.
Porque as empresas grandes, DC, Marvel, né, cara? As histórias já viraram clichês, né?
Não, mas o Brasil tá com muita coisa boa em relação a histórias. Os próprios desenhistas tem muita coisa legal também.
Sim, tem muita gente boa no Brasil. Tanto que você vê, é que a gente só conhece um pouco assim, do mercado, mas o que tem de brasileiro bom em outros países também fazendo quadrinho, que a gente não conhece. Tem muita gente, tem muito brasileiro fora do Brasil, no eixo Brasil mesmo. Tem brasileiro que está fazendo que faz no Japão também, como chama aquele Game No Life, né? Virou um anime até, inclusive.
Ah, sério? Caramba, não sabia disso.
É o Game No Life, eu acho que é o nome do mangá. E ele virou um anime de super sucesso assim, no Japão, e ele é brasileiro. Ele é brasileiro mesmo, foi pra lá e resolveu fazer o mangá dele, no caso. Então tem brasileiro em tudo quanto é lugar. O nível tá cada vez melhor. Eu acho que no quadrinho, eu vejo a galera, cada ano que a gente vai na Comic Con, né, Cris? A gente vê aumentando o nível assim, da galera, principalmente do independente.
É, um negócio que eu acho assim que faz falta também muito aqui é o lance da divulgação mesmo, porque sim, tem muito talento, mas você não conhece, é como a gente tava falando, o próprio Samurai Dog aí, a gente pode dizer de certo sucesso, mas tem 1 milhão de gente aqui que nunca ouviu falar, sabe, tipo, uhum, que talvez gostaria. Eu tava vendo outro dia um negócio, até ia falar com o Santos disso, que eu vi um trailer de um game, que eu tava falando, nossa, que game legal, não sei o quê. Vi num site gringo, e aí depois eu fui descobrir que era um brasileiro que fez, sabe? E eu falei, caramba, isso eu nunca ia ver. Onde eu ia achar esses caras no Brasil? Como eu ia saber, sabe, disso no Brasil? Porque, por exemplo, a Comic Con é bom porque ela, de fato, traz artistas de todo o Brasil, né? E aí você acaba conhecendo, porque ali é um evento pra isso. Mas se não existem esses eventos, como você vai conhecer esses caras, sabe? Eu acho que falta promover mais essas coisas, assim, pra sair esses talentos que estão escondidos, de certa forma, sabe?
E como é difícil você fazer uma divulgação sem gastar uma nota, né, cara? Às vezes, né? Por exemplo, se você chegar um influenciador grande e falar assim, pô, você divulga isso pra mim? Aí o cara já quer assim, me pinga um dinheiro aí, sabe? Tipo, hoje eu entendo muito bem. Se você não tivesse, por exemplo, a Comic Con, vocês talvez não teriam conseguido tanto sucesso. Eu não sei exatamente se foi a partir daí. Mas eu acho que, por exemplo, principalmente para nós brasileiros, assim, eu vejo que os projetos fazem mais sucesso fora, às vezes. Eu não sei se um dia vocês chegarem no Kickstarter lá, lançarem essa ideia em inglês, cara, se duvidar, vocês ainda conseguem arrecadar mais ainda do que no Brasil, né?
Sim.
Já pensaram nisso também?
O Kickstarter, a gente... Cara, a gente queria lançar no Kickstarter, pra ser bem sincero. É que não pode, né? O brasileiro não pode lançar no Kickstarter, né?
Ah, não pode não? Olha, eu não sabia disso.
É, só por isso que a gente não lançou. É porque, assim, pra você lançar no Kickstarter, só alguns países eles permitem. O Brasil não tá nessa lista. Oh. E você precisa ter um endereço ou uma conta bancária, por exemplo, nos Estados Unidos, entendeu? É o meio mais fácil, então...
Bom, o endereço eu posso ajudar vocês. Agora...
A conta bancária também.
Ah, cara, bom, mas enfim... Eu não sabia dessa limitação, cara, do Kickstarter. Eu realmente...
Se você for lá, você, sei lá, pode entrar lá no Kickstarter, criar projeto, ele vai falar países, você vai digitar lá, não tem na lista Brasil, sabe?
É... No meu IP aqui eles deixam, mas tudo bem.
A gente já sabe de onde fazer com isso. No IP dele aí. Mas não é só isso, né? Porque é questão logística também.
Uhum, sim.
Só fazer a conta e tal, não, mas não é, mas tem a questão logística. Então, a gráfica, sim, tem que ter uma gráfica de lá, de preferência, né? E aí, como você distribui isso, como que você...
É muita burocracia.
Sim, é uma questão meio burocrática. A gente tem alguns amigos que faz isso, mas eles acabam indo para os Estados Unidos e fazendo de lá.
Nossa, sério? E fica mais barato, será?
Não sei se fica mais barato, mas é mais fácil, né? Porque aí você estando lá, um mês lá, e aí já manda tudo, autografa. Né? Fica mais fácil a logística, pelo menos a logística fica. Não sei, questão de custo, quanto isso fica.
Oh, é porque eu vou te dar um exemplo. Me chegou um projeto no Kickstarter do Hellboy. E, tipo, não é nada demais, cara. Não é nada demais o projeto. E o projeto já tá com $200 mil arrecadado, cara. E, tipo, não tem vídeo, não tem nada, sabe? Só rabiscos. Eu falei, caraca.
Mas é o Hellboy.
É isso que eu
ia falar,
que já é o Hellboy.
Gente, né? É só um projeto de RPG, cara. Assim, é claro que é um personagem conhecido e tal, mas não tem tantos detalhes, assim, que o pessoal... Eles agora atingiram muito o projeto deles e tô vendo aqui só aumentando a arrecadação e eles desbloqueando as metas, né?
Essa é uma boa estratégia, bloquear metas.
Desbloquear metas, é legal, cara.
Mas se a gente desenhar uma revista do Batman, por exemplo, eu posso fazer dois rabiscos, o Chris escrevendo uma sinopse de uma frase e vai vender pra caramba.
Vai mesmo, ainda mais americano.
Então, a questão do Hellboy é a mesma coisa. Eu acho que é mais difícil quando as pessoas nem conhecem o personagem, nem sabem que história é, nem nunca viu falar e apoiar. E por isso que eu acho que os independentes aqui, a gente tem até que valorizar mesmo, porque a galera... Tá tentando tirar do barro mesmo, lá de baixo, lá do zero. Sabe?
É, pô, não, cara. E eu tô vendo aqui realmente algumas coisas de quadrinhos aqui deles e eles apoiam bastante, cara. Seria até do Scott Snyder, tô vendo um projeto do Scott Snyder aqui. E, caramba. É. Mas, cara, eu fico feliz que o projeto de vocês tenha dado certo. Deu muito certo, aliás, né? E, cara, de repente vocês alcançando mais sucesso ainda aí, de repente vocês consigam um aval aí pra lançar no Kickstarter, né? Eu tô torcendo pra vocês, cara.
Cara, então, eu queria muito colocar, porque, assim, um é que eu acho que o Samurai Dog, ele é um produto que viaja, sabe? Eu acho que por ele ser uma animação, né? Então, você tem muito lá, galera do Oriente, que gosta bastante, a própria França, né? Na Europa. Então, eu acho que tem muito... Ele é muito acessível em vários outros lugares do mundo, né? Ele não é restrito só no Brasil. E também porque a própria plataforma Kickstarter, eles têm essa cultura de apoiar, né, projetos. Então, só a plataforma em si, mesmo a gente não conhecendo nenhum gringo, já ia trazer um monte de gente, sabe? Acho que era essa experiência que eu queria ter lá, sabe?
Ó, vai que vocês... Ó, dando ideia aí do Kickstarter, do jogo lá no Kickstarter. Olha só, cara. Acho que a galera limpa, hein? Porque eu já vi cada joguinho lá recebendo 300% de colaboração, cara. É bem maluco, cara. Ainda mais que, por exemplo, games, assim, ainda... É uma coisa que chama muita atenção, principalmente no Kickstarter. Né? Apesar que quadrinhos aqui também, eu vejo que quase todos aqui já foram... Bateram metas, cara. E olha que a gente tá em época de Covid, imagina na época mais tranquila, né?
Cara, mas aumentou bastante as vendas de quadrinhos nessa época de quarentena, viu? O povo comprou bastante, né? Cara. Tá comprando bastante pra ler em casa, né? Então...
Isso é uma coisa que a gente ficou pensando antes de lançar a campanha, porque a campanha já era pra ter saído pelo menos um mês antes.
Uhum.
E a gente pensou, puxa, será que a gente lança ou não lança? Pandemia, a galera... Aí a gente falou, não tem como, vai ter que lançar. Alguma hora vai ter que lançar e a gente acabou lançando. Mas era já ter saído pelo menos um mês antes.
Ainda bem que a pandemia não atrapalhou o projeto de vocês, né? Puxa, ainda
bem. É, então isso é uma coisa que a gente nunca vai saber, se de fato a pandemia ajudou ou atrapalhou, sabe? De repente ela pode ter ajudado, de certa forma, sim, porque, sim. Porque, por exemplo, quando a gente lançou o Blackout na plataforma, tava um monte de projeto legal ao mesmo tempo, sabe? Então acho que até era difícil o cara falar, pô, mas eu vou apoiar esse ou esse? Agora, na plataforma, você tem poucos projetos de quadrinho bons, assim, sabe? Então, acho que a gente pode ganhar nesse sentido, assim, né?
É, pô, legal. E é claro que tá lá descrito no Catarse, mas a previsão pra sair o primeiro quadrinho é dezembro desse ano ou é no ano que vem? Eu não lembro agora.
Em dezembro desse ano. Esse ano a gente termina e manda pras pessoas.
Natal, Papai Noel vai entregar o Samurai Dog.
Olha aí, ó, que presente de Natal bom, cara.
Correio não tiver de greve, né? Observação.
Espero que o Correio ajude, né?
Mas assim, a gente já tá produzindo já, mas são 130 páginas, é coisa pra caramba.
Nossa, imagina, cara. Mas a história vai ser começo, meio e fim mesmo?
Não, ela é toda seriada, cara. Vai acabar esse primeiro volume e você vai falar, putz, quando vai ter o 2?
Ah, putz.
Já vai deixar o cliffhanger no final já, né?
Aí vocês matam o papai.
Isso é a estratégia do Chris.
Ah, gente.
Samurai Dog.
Pessoal, eu queria agradecer demais a vocês aqui por terem vindo aqui no prestigiar o nosso podcast. Eu espero de verdade que... Tem mais quantos dias para o projeto terminar mesmo? Assim, o projeto no Catarse? A
gente tem 34 dias, né, Santos? É isso?
4,35, né? Por aí, né? Eu não sei, eu não abri o projeto.
É isso, tem uns 35 dias restantes.
Ah, então espero que até lá então dobre a meta de vocês aí, dobre já o arrecadado.
Nossa, cara, espero que você esteja certo.
Não, vai sim, cara. Vai.
É, tem um lado muito bom, assim disso, mas tem um lado um pouquinho ruim que tem que fazer pacote pra mais de 1.000 pessoas, vai dar um trampo das graças.
Nossa, é verdade, né, cara? Já tem quantos apoiadores?
A gente já tá com quase 900. No Blackout, a gente teve 170, mais ou menos, e a gente levou uns 3, 4 dias, 4 pessoas fazendo os pacotes, eu, o Chris e 2 amigos. E agora, quase 1.000. Eu não sei como a logística disso a gente vai ter que fazer, sabe? Vai ficar o mês inteiro de dezembro.
Provavelmente.
Depois que o pacote não chegar, a gente avisa. Ó, tá pagotando ainda, tá em processo.
Vocês vão ter que chamar a família inteira pra fazer.
O cachorro pra me empacotar.
Conteúdo de stories vai ter, pelo menos.
Ai, cara. Mas, poxa, eu espero que dê certo. Assim, se chegar a 1.800 pessoas, eu realmente vocês estão lascados. Ai, ai, ai. Bom, gente, mas deixa aí o link de vocês. Fala aonde as pessoas podem acessarem. Apesar que vai estar tudo escrito aqui no podcast, mas... Só para lembrar o pessoal onde pode ser apoiado.
É, tá na catarse.me/samurai-dog.
Com 2 vezes e Y.
Oh, bacana. Eu já tô separando os links aqui, inclusive, para deixar já certinho na hora de divulgar.
Sim. Também tem a nossa página oficial no Instagram também, lá também tem o link certinho, Samurai Dog. Se você digitar Samurai Dog no Instagram, você encontra lá também.
Tem Twitter também?
Tem Twitter também.
Tem Twitter, né? Uhum. Tá, então eu vou preparar aqui pra poder já deixar tudo certinho na hora de divulgar. E, cara, pessoal, só duas coisas a mais. Mais espadas e mais action figure.
Por favor.
A espada ficou muito legal, cara. Pelo amor de Deus. Vocês já produziram a espada?
Cara, essa espada, a gente tem um livro sobre isso aí, que dá um trabalho E ela ainda vai vir personalizada ainda, porque eu vou. Porque na espada tem um nome. Na bainha tem o nome da. Vai vir com o nome da pessoa. Então eu vou desenhar o nome da pessoa ali na espada.
Caramba! Que maneiro!
Só, a gente nem divulgou, não deu nem tempo de divulgar sobre isso, nem falamos, nem mostramos a espada real como ela seria, já vendeu tudo isso.
Mano, eu vi lá que vocês limitaram a 3 pessoas e, tipo, quando eu cheguei lá, eu já tava lá os 3 vendidos. Eu falei, putz. Pô, nem deu tempo.
Olha, eu não queria nada, mas acho que nem eu nem o Chris vai ter essa espada.
Provavelmente, cara. Não, e provavelmente se vocês tiverem espada e falarem, ah, não, a gente também tem as nossas cópias aqui, alguém vai falar assim, não, eu compro de vocês. Vocês não duvidam não, cara. Ai, ai, ai. Agradecer demais vocês aí por estarem aqui, né, por realmente nos prestigiar, né, Álvaro? O Álvaro também ficou apaixonado quando eu mostrei pra ele.
Eu fiquei, cara. Nossa, eu adorei o negócio.
E olha que ele viu o vídeo...
Agora, dois segundos antes de começar a gravar, né?
Eu falei, Álvaro, como assim você não viu o vídeo, cara?
Eu não tinha visto, cara. Eu não tinha... Eu só via... Então, só pelas imagens eu já fiquei apaixonado pelo negócio. Aí depois que eu vi o vídeo, eu gostei mais ainda. Então...
Bravo. Ah, é. Não, gente, muito legal, e não deixe de apoiar, pessoal, vamos apoiar então os projetos brasileiros e vamos fazer isso crescer, isso vai virar, vocês vão ver, isso vai virar jogo, isso vai virar action figure, isso vai virar espada, isso vai virar, se duvidar vai virar RPG, hein, pessoal, olha aí, hein? Oh. RPG, tem um pessoal apaixonado por RPG aqui no nosso público, cara.
Pô, irado, cara.
Eu sou apaixonadíssimo.
Ó, olha aí, ó, de repente, ó... O pessoal aí do Tormenta alcançou 2 milhões, vai que vocês aí alcançam mais que isso aí, ó. Vai, fica a dica.
Pô, se der certo, a gente vem no podcast de novo só pra te agradecer.
Olha aí, ó. Ai, 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 não, eu torço demais por vocês, cara. Parabéns demais.
Passa até uma espada de ouro de 2 milhões aí.
Olha aí, nossa senhora, quem dera. Pô, quem dera, cara, uma espada de ouro.
É, pode crer.
Ai, ai. Bom, pessoal, então vai estar tudo aqui realmente na descrição do podcast. E caso vocês queiram compartilhar com as pessoas, tal, envia aí pelo Instagram, pelo próprio Twitter, onde a gente vai marcar eles nas redes sociais. Eu cheguei a marcar no Stories, mas eu vou marcar de novo, principalmente quando a gente estiver lançando o episódio. E a gente, vocês têm mais 34 dias aí, apesar que, dependendo de quando a gente for lançar o podcast, vai ser menos dias, né? Eu não sei exato quando que vai sair, mas acho que vai sair logo na semana que vem. Então vocês vão ter mais uns 20 dias aí pra vocês conseguirem apoiar o projeto. Agradecer então ao Cris e ao Santos. E algum recadinho final de vocês?
Eu agradeço demais, eu vou deixar os recadinhos pro Cris aí, que ele domina a palavra.
Não, pode agradecer aí, Santos, se quiser.
Não, já fiz minha parte. Eu agradeço o espaço aí, agradeço demais vocês, agradeço o público que tá nos conhecendo aqui. E vamos lá, vamos ver se a gente, até onde a gente alcança esse projeto.
Sim, cara, eu queria agradecer também vocês aí pela oportunidade de a gente falar sobre a obra, de vocês terem gostado bastante, isso nos anima muito, assim, a continuar, né, a fazer a obra acontecer, e que espero poder voltar a fazer mais podcast com vocês, otimistas aí, fazendo mais...
Não, vai ser.
Não, gente, já deixa o convite aqui pra depois que lançar, depois que o pessoal já tiver o feedback, vocês voltarem aqui pra dar o retorno também.
Fechou.
Bom, então não deixem então, de compartilhar o episódio, não deixem de marcar a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, na @fatalerronerd, e também no e-mail contato@fatalerronerd.com ou no fatalerronerd@gmail.com, e deixe o seu feedback e diz o que você achou do projeto Samurai Dog aí, se você tá animado e tudo, se você também já apoiou. Deixa lá nas nossas redes sociais. Eu faço questão de mandar pro Santos e pro Cris lá as pessoas falando que já apoiaram.
Eba.
É isso, então. É, vou mandar pra vocês. Eu vou, vou printar e vou mandar lá pra vocês ficarem animados.
Cabeça.
É isso então, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.
Até mais. Valeu.
Samurai Dog.
Errors de gravação.
Ah, e se vocês ouvirem barulho, é meu filho. É, eu compartilho um quarto com meu filho, então.
Ah, tranquilo.
Se vocês ouvirem barulho, é o morro aqui em cima. Aqui. O negócio tá louco, tá bom? Funk aqui. Assim? Mano, tô no estúdio, tá bom funk aqui. Você não tem noção.
É mesmo, cara? Que doideira.
Você não tá conseguindo ouvir, né?
Não, dá pra ouvir nada, não.
Nossa, que bom. Bom pra vocês. Bom pra ouvir de vocês.
Faz parte, gente.
É Brasil.
Cara. Enfim, eu tenho um vizinho aqui que fica fumando maconha e me deixa doidão automaticamente, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas, bom, deixa eu botar aqui pra fazer os 10 segundos. Ó, pessoal, peraí que eu tô escrevendo um negócio aqui pra vocês. É, pra vocês lerem aí, é porque eu não posso colocar em áudio, peraí.
Você vai morrer.
É, peraí, deixa eu terminar de digitar. Não. Ó, Álvaro, você pode ler aí se quiser.
eu espero até o final dessa semana, eu apoio também.
Não tem escrever também, não?
Não, eu não tenho problema.
Pessoas não, assassinas.
Eu tenho problema. Entendeu? Então eu não podia falar.
Este programa foi editado por Audi Edições.